O acordo da Vale para a reparação do crime socioambiental de Brumadinho recebeu duras críticas em audiência da Comissão Externa da Câmara, que acompanhou as negociações da mineradora com o governo de Minas Gerais. Além de representantes do Ministério Público e dos legislativos estadual e municipais, os deputados ouviram representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro, que deixou 270 mortos em 25 de janeiro de 2019 e causou sérios danos ambientais e econômicos ao longo da bacia do Rio Paraopeba. O acordo foi assinado em 4 de fevereiro e prevê 37 bilhões e 600 milhões de reais da Vale para reparações ou compensações socioeconômicas e socioambientais. No dia 10, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, PT e PSOL, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da homologação do acordo sob o argumento de que os atingidos não foram ouvidos no processo. Fernanda de Oliveira, moradora de Piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, reforçou o argumento.
Não existe justiça se não existir a participação dos atingidos.
Outra atingida pelo crime socioambiental, Joelízia Feitosa, da cidade de Juatuba, chegou a classificar o acordo de Black Friday para a Vale. Tatiane de Oliveira, do município de Pompéu, também ressaltou que o valor a ser pago pela mineradora ficou bem abaixo dos 55 bilhões de reais pretendidos pelo governo mineiro.
Esse acordo só foi benéfico para o governo, para a Vale, principalmente para a Vale, que conseguiu de quebra economizar bilhões e ainda fazer um marketing e mostrar uma imagem que não é realidade.
Altino Rodrigues Neto, integrante do Movimento dos Atingidos, se queixou do papel que a própria Vale terá no sistema de governança dos programas e projetos do acordo.
Esse acordo foi, da maneira mais absurda, a inversão de valores. Uma empresa que é condenada previamente por um crime e, ao fim, ela decide qual vai ser a sua punição.
O acordo foi assinado por Vale, Governo de Minas Gerais, Defensoria Pública Estadual e Ministérios Públicos Federal e Estadual. Do total a ser pago pela mineradora ao longo dos próximos anos, estão previstos 3 bilhões de reais para projetos das comunidades atingidas, 4 bilhões e 400 milhões de reais para o programa de transferência de renda à população atingida, 2 bilhões e meio de reais para projetos da bacia do Rio Paraopeba e 1,5 bilhão de reais para projetos em Brumadinho. Um dos negociadores e signatários do acordo, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, explicou que a prioridade era evitar que as negociações se arrastassem por anos, como ainda ocorre no desastre da Samarco em Mariana, ocorrido em 2015. Jarbas deu outros detalhes das compensações socioambientais e socioeconômicas na região de Brumadinho.
A reparação ambiental não tem limite, 5 bilhões por apenas um valor de referência, não interfere nas ações individuais que podem ser propostas pelas famílias e aos que não têm recursos para custear pela Defensoria Pública, não envolve as ações penais para punir aqueles que não tiveram o menor cuidado com as vidas humanas e, por outro lado, também não interfere na ação proposta pelo Ministério Público com base na Lei de Anticorrupção, na qual há 9 bilhões de reais bloqueados nas contas da empresa. Nós partimos de um pressuposto. A pior justiça é a justiça que tarda.
A análise técnica da Comissão Externa da Câmara identificou a destinação de recursos do acordo para projetos que não dizem respeito às áreas afetadas pelo desastre de Brumadinho, como o Rodoanel e o metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. Também há críticas ao fluxo lento de desembolso dos recursos para os atingidos. Mesmo assim, o morador de Brumadinho, Silas Fialho, criticou a ação no STF e teme pela anulação do acordo.
Eu podia ser mais um aí a descer o pau nesse acordo. Mas aqui, se a anulação desse acordo, o que que a Brumadinho e nós atingidos ganha com incertezas? Anulando esse acordo, o que que temos para amanhã? Mas falar só da negativa do acordo, gente, eu tô sendo hipócrita.
O vereador de Brumadinho, Guilherme Moraes, do PV, também cobrou pressa na implementação do acordo.
Já fazem 2 anos desse rompimento, desse crime que a Vale cometeu. Está havendo, sim, diálogo pós a homologação. O Estado já chamou algumas lideranças para poder conversar. Precisa nos organizarmos para que todos nós possamos unir, participar.
O coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembrou que a ação no Supremo não visa a anulação, mas a suspensão da homologação do acordo, a fim de aperfeiçoar o que ele chama de pontos obscuros do texto.
Por exemplo, em relação à renda emergencial, nós precisamos de saber quem vai receber, se essa quantia é ou não é suficiente, por quanto tempo. Os estudos técnicos apontavam para um valor muito maior do que os 4,4 bilhões. Apontavam para 9,8 bilhões. A Vale ser a empresa que vai determinar como serão feitas as coisas não dará certo. Nós já temos essa experiência em Mariana e Brumadinho. Precisamos ter muita unidade, inclusive para que o acordo seja cumprido e seja ampliado como todos aqui desejam.
Rogério Corrêa também cobrou do Senado a aprovação definitiva das propostas elaboradas pela Comissão Externa e pela CPI da Câmara que investigaram o crime socioambiental de Brumadinho. Corrêa pediu atenção especial para o projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.